Olá, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins e o destaque de mercado deste momento é para o café e, como a gente costuma fazer, então a gente vai lá para Santos, São Paulo, para falar com o Eduardo Carvalhais, para saber como que fechou esse mercado do café na sessão desta quinta-feira. Eduardo, boa tarde.
Tarde.
Boa tarde. Eduardo, a gente teve um fechamento lá na Bolsa de Nova York para o café arábica com leve alta, né? O mercado oscilou aí dos dois lados da tabela hoje, mas acabou fechando com leve alta, né? O que motivou essa alta aí próxima da estabilidade?
Isso, quando são essas leves altas ou baixas, oscilações pequenas, significa mais movimento entre os fundos lá. Decisões privadas de cada fundo que acaba levando a esse resultado. Não houve nada assim de impacto do mercado físico, dos fundamentos, e também hoje o dólar versus reais, o real se comportou mais ou menos como era esperado pelos operadores. Então acabou sendo isso com muito pouca oscilação em Nova York. E também nos últimos tempos vem se mostrando aí uma tendência que é impossível de saber se vai continuar por muito tempo ou não, dos preços se estabilizarem em torno dos 90 centes por libra-peso, né? Às vezes ele vem abaixo, mas logo, por qualquer razão, ele volta a procurar esse patamar aí dos 90 centes.
Perfeito. Eduardo, a gente tem esse fechamento aí praticamente estável. Nas últimas sessões a gente até teve algumas oscilações mais expressivas. O que o mercado deve estar direcionado daqui para frente? O que ele deve acompanhar? O que deve fazer com que os preços oscilem mais e que caia ou que suba acima desse importante patamar de 90 centes por libra-peso?
Olha, nós temos que ter primeiro aguardar um pouquinho para saber como vai ser a nova safra, não só em tamanho exato, como em qualidade, que preocupa muito o mercado. Com essas floradas todas que nós tivemos o ano passado, com clima irregular, que levou a 5, 6 floradas, conforme a região, e também com o clima irregular no começo do ano, primeiro com seca em dezembro e o mês de janeiro, e depois com muito calor acima da média nos meses seguintes, a maturação do café, das frutas esse ano acabou sendo mais cedo. E essa colheita iniciando mais cedo significa que pegou o período de chuvas ainda, ou seja, nós não tínhamos entrado ainda na época de seca, que é o que ajuda a qualidade do café arábica brasileiro aqui no Sudeste. Nós temos relatos de muitas regiões, não só em Minas, como em São Paulo e no Paraná, que eles têm enfrentado problemas de chuvas no início de colheita. Isso pode significar uma qualidade pior, média, para a safra brasileira, mas é cedo para saber isso. Outra coisa, nós temos relatos de brocas em algumas regiões também. Então, está começando a colheita e só daqui um mês e pouco, nós vamos ter uma ideia melhor de qual vai ser a qualidade média da safra brasileira desse ano, que vai ser uma safra de ciclo baixo. O mercado lá fora não tem ligado, por enquanto, por ser uma safra de ciclo baixo. Hoje a Conab divulgou uma nova estimativa dessa safra. Os números da Conab mostram que o café que nós vamos colher vai ficar abaixo do que o Brasil vai precisar para exportar e consumir internamente. Se nós olharmos para esse ano safra que termina agora no final de junho, a previsão do CCAFE é que as exportações brasileiras fiquem perto dos 40 milhões de sacos, 39 a 40 milhões. E o consumo interno está em torno de 22 milhões de sacas. Então, significa que o Brasil precisa aí no mínimo de 62 milhões de sacas. Esse número que a Conab divulgou hoje está 10 milhões abaixo disso. Mesmo que ele venha a ser um pouco maior, significa que nós não vamos produzir todo o café que nós precisamos. Sobra algum estoque, alguma coisa, mas a situação é apertada. O especulador e o operador lá fora, sabendo disso, ele começa a falar da safra do ano que vem, que vai ser safra recorde, se tudo acontecer bem. Ou seja, ele quer comprar essa safra de ciclo baixo pelo preço de uma safra recorde de ciclo alto. E nós temos que ver o que fazer para que isso não aconteça. Se você veja essa semana ainda, o novo presidente da cooperativa de Guaxupé também acenou, dizendo que uma das possibilidades seria nós fazermos leilões de opções de venda ao governo para a safra 2020. Ela teria que ser anunciada agora, para já fazer efeito para essa safra, e para que os traders, o mercado, se preparasse para saber que a um preço X, o governo seria comprador, o Ministério da Agricultura, de um certo volume do café brasileiro no início da safra que vem. Esses números, o volume, difícil de se falar agora, e o preço também. Mas eu acho também, a nossa opinião aqui no Escritório Carvalhais, que uma das soluções para estancar essas perdas seria o governo se comprometer, lançar um leilão de opções de venda ao governo para a próxima safra, mas anunciar agora, nesse segundo semestre de 2019, para que a formação de preço em que o cafeicultor brasileiro vai vender essa safra que está colhendo agora, já seja influenciado pelo fato de nós, na próxima safra, que será recorde se o clima correr bem, nós teremos o governo comprando uma certa porcentagem dessa safra 2020.
Perfeito. Bom, Eduardo, você mencionou aí, né, em parte da sua fala, essa preocupação que tem ocorrido aí em relação às chuvas, né, atrapalhando a colheita em algumas áreas do cinturão produtivo de café do Brasil. A gente tem recebido também essas informações, a gente tem percebido que isso também repercutiu, de certa forma, lá fora, né? Só que levando em conta essa informação da colheita, das chuvas, já que tem previsão de chuva ainda para os próximos dias lá para Minas Gerais, também para o Espírito Santo. E também essa informação divulgada hoje pela Conab de produção do Brasil, que pode ficar aí abaixo do que a necessidade do país. Os preços não eram para estar mais altos nesse momento lá fora, Eduardo? Como que você vê essa repercussão dessas informações?
Eram para estar mais altos. Na nossa opinião, não há razão nenhuma para o preço estar nesse ponto, mas essa globalização, a comunicação instantânea, o modo de se trabalhar tem feito com que quem tem um maior poder de influência, quem tem os melhores equipamentos para operar em bolsa, tenha conseguido fazer prevalecer a opinião deles. O consumo mundial continua em alta, a procura por cafés de qualidade continua crescendo no mundo todo, a safra mundial, se der acima do consumo mundial, é muito pouca coisa. Os estoques em mão dos países consumidores existem, mas não são tão grandes como falam. O que acontece é que você, de um lado, tem mais de 50 países produtores, do outro lado, você não tem um número pequeno de compradores e um número pequeno de operadores na Bolsa de Nova York. Tudo isso tem feito com que eles consigam manter a matéria-prima de toda essa riqueza gerada no mundo pelo café com os preços comprimidos, né? Ou seja, o grande parte do lucro gerado por esse negócio imenso que é o café, acaba ficando com quem tem marcas, patentes e distribuição. E nós somos principalmente vendedores de café verde, free on board, ou seja, nós entregamos o café na costada do navio e lá não sabemos o que acontece lá fora. Não criamos marcas, não temos distribuição e boa parte do café que nós exportamos não é vendido ao torrador, ao industrial, e sim a traders que depois retalham esses cafés e revendem. Tudo isso dificulta a agregação de valor ao café brasileiro. Mas mesmo se você abrir os valores de exportações brasileiras, você vai ver que o nosso solúvel agrega valor. Mesmo sendo vendido a granel, sem marca, ele já significa uma boa agregação de valor em cima do Conilon cru. O pouco café que nós vendemos industrializado, que é bem pouco mesmo, também o preço por saca é bem mais alto que o nosso café verde. E quando você olha para o café arábica, você já dá para notar que os arábicas diferenciados, aqueles que têm alguma diferenciação ou de bebida, ou de região, ou mesmo de demarcação, esses cafés já têm uma agregação de valor em cima do padrão normal de exportação brasileira. Então, nós temos que estudar como fazer isso e também como comunicar ao consumidor lá fora a qualidade do café brasileiro. Nós investimos muito em qualidade aqui no Brasil nos últimos 30, 35 anos. O café brasileiro melhorou claramente de qualidade. Eu não tenho nenhuma dúvida que os cafés finos, os cafés de qualidade produzidos no Brasil, têm qualidade igual e até superior aos melhores cafés da Colômbia e da América Central. Só que o consumidor final não sabe disso, né? Ou seja, os compradores de café sabem, mas o nosso café vai começar a valer mais quando o consumidor que vai ao supermercado estiver disposto a pagar mais, quando no rótulo daquele café estiver escrito que é um café de qualidade brasileiro. É o que acontece com o café colombiano, com o café da América Central. O consumidor na Europa e nos Estados Unidos está disposto a pagar mais quando ele vê que é um café daquela origem.
Sim. Eduardo, vamos passar um pouco então em relação ao mercado interno, né? O produtor está aí iniciando a colheita, está bastante interessado em saber como que tem se comportado as negociações, né? A gente tem informado aí nos últimos dias que as transações têm ocorrido, mas de forma ainda lenta, né? Como o Brasil é um maior produtor de café do mundo, sempre ocorrem negócios, mas os negócios ainda continuam lentos. O CPE divulgou na semana passada e também reforçou no boletim dessa semana que os negócios podem ganhar ritmo agora em maio por conta da necessidade de capitalização. Como que você tem acompanhado aí essas informações do mercado interno?
Bom, o que a gente nota é que sempre que os preços melhoram um pouco, sobem um pouco em reais, o produtor responde vendendo um volume um pouco maior. Por exemplo, essa semana que nós tivemos uma alta do dólar, forte frente ao real, e Nova York não veio para baixo, manteve mais ou menos um padrão de valor, hoje, essa semana, houve um acréscimo na comercialização de café, principalmente nos arábicas de boa qualidade. A gente nota também uma grande procura para café para o consumo interno, a preços inferiores, a preços mais baixos que esses bons cafés de exportação, mas eu sinto uma comercialização maior essa semana em relação às últimas três semanas. E depois nós podemos notar que, de um jeito ou outro, os negócios saem quando nós vemos os números de exportação. Os negócios são sempre difíceis, sempre arrastados, o produtor reluta muito em vender, porque ele sabe que vender nos preços atuais significa prejuízo na certa, mas os negócios acabam saindo por necessidade de caixa do cafeicultor, por necessidade de espaço, né? E o Brasil vai completando as suas exportações. Nós não podemos reclamar do volume exportado, ele realmente é muito bom. Nós devemos bater nesse ano safra 2018-2019, que termina agora no final de junho de 2019, nosso recorde histórico de exportação. Até aí é muito bom, nós estamos deslocando concorrentes, crescendo no mercado internacional, aumentando a nossa fatia do mercado internacional. Agora, isso está sendo à custa de preços muito baixos, muito ruins. É só você ver a receita cambial versus o volume de café embarcado. O volume cresce forte e a receita cambial ou empata com o mesmo período do ano anterior, ou quando sobe, sobe muito pouquinho, baseado muito mais no aumento do volume do que no valor por saca. Nos últimos dois anos, talvez três anos, mês a mês o valor médio por saco exportado vem caindo. Então o cafeicultor é que acaba ficando com esse prejuízo, porque ele sentiu o preço do fertilizante subir, do defensivo subir, o dólar subiu forte, isso significa fertilizante e defensivos mais caros. O combustível também, o óleo diesel, com o custo do petróleo subindo, também encareceu para o cafeicultor brasileiro. E por fim, energia elétrica. Nós estamos pagando ainda o desastre do tempo da Dilma, que subsidiou-se esse consumo e agora os preços subiram com força. O cafeicultor viu grande parte dos insumos dele subir com força e o preço com que ele vende para pagar isso tudo caiu. Ele está bastante preocupado e certamente mesmo os cafeicultores mais eficientes, mais capitalizados, estão tendo prejuízo vendendo café nos preços atuais.
Sim. O cenário à frente, claro, demanda bastante atenção para o produtor, né? Cada produtor tem aí, deve fazer aí suas próprias contas, sabe da sua produção, sabe qual é a expectativa de colheita para essa temporada, se vai conseguir diluir aí as perdas da última safra, se vai conseguir compensar perdas nesse ano porque teve boa safra no ano anterior. Qual que seria a dica que você daria para o produtor de café hoje, Eduardo?
Como você disse, é muito difícil. O cafeicultor está preocupado, é difícil de enxergar, como qualquer um enxergar, como é que vão ser os preços ao longo desse ano safra, que começa agora no dia 1º de julho. Mas eu diria duas coisas. Primeiro, que o mundo demanda cada vez mais qualidade. Então, ele tem que continuar se focando em melhorar a qualidade média do café que ele produz e também a produtividade, que é outra coisa que cresceu muito nos últimos anos. O que a gente pode falar para animá-lo é que o consumo de café continua muito bem no mundo, ou seja, não existe uma queda de consumo, o café está numa fase ótima no mundo todo, o consumo nunca foi tão grande, o jovem foi para o consumo de café, você vê outras áreas que antes nós tínhamos medo de perder o espaço do café para eles, como refrigerantes, como isotônicos, e esse pessoal vindo para o café, as grandes redes de fast food do mundo tiveram que colocar café entre os seus produtos para que o jovem continue indo até lá. Ou seja, o café passa por uma fase muito boa. O Brasil é primeiro mundo na produção de café, o nosso café cresceu de qualidade. Então, ele tem que ver realmente como é que ele faz para passar por esse ano aqui, talvez pelo ano que vem. Mas o café é um produto que está com consumo em alta, e nós, ao mesmo tempo, temos que pensar como fazer para dar uma regulada nesse preço num ano de safra alta como nós teremos no ano que vem. Eu volto a dizer que tem que ser estudado pelos técnicos do governo, pelas nossas lideranças da cafeicultura, mas a solução que parece mais fácil ser tomada é o governo se prontificar a fazer um leilão de opções para o início da safra que vem. Mas eu repito, isso só pode dar certo se o anúncio desse leilão, de que eles vão fazer, como é que vão fazer, como é que vão ser essas regras, seja feita com grande antecedência. O ideal é que quanto mais cedo é melhor, para que a formação de preço dessa safra 2009 já seja influenciada por isso. E segundo, para que os nossos comerciantes, os nossos exportadores, os nossos industriais aqui no mercado interno possam se programar para isso e trabalhar já numa nova realidade, que seria essa de haver um enxugamento de parte da safra do ano que vem. Ao mesmo tempo, como é opção, né, de venda ao governo, se por acaso nós tivermos seca no segundo semestre desse ano, houver uma frustração da safra do ano que vem, ou na época do enchimento dos frutos, janeiro, fevereiro e março, nós tivermos problemas climáticos, o preço subiria mais, as opções virariam pó e o Brasil teria café para exportar, ou seja, esse café só seria retirado do mercado se os preços não chegassem a um certo patamar que seria definido pelo governo brasileiro junto com as lideranças da cafeicultura.
Com certeza. Eduardo, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. A gente, claro, vai acompanhar de perto aí todas as novidades do mercado do café à frente.
Tá bem, boa tarde para vocês.
Boa tarde. Bom, você, produtor rural, continue ligado porque a gente segue aqui no Notícias Agrícolas com boletins ao vivo e com notícias para você ser o produtor rural mais bem informado do país.